Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupo a tribuna desta casa hoje para tratar de um assunto muito importante para o meu Amazonas e olhando de um ponto de vista estratégico para o Brasil. Está em nossa pauta de votação a prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus. Senhor presidente, acredite, são inúmeros os motivos para mantermos e fortalecermos o modelo da Zona Franca de Manaus. Dirijo-me a Vossa Excelência e aos meus colegas nesse momento com o compromisso e o entendimento de alguém que conhece o modelo e seus resultados por dentro, que conhece sua importância direta e indireta na vida de cada habitante da região amazônica, especialmente lá do meu querido estado do Amazonas, onde está instalado o Polo Industrial de Manaus. Um conhecimento consolidado a partir de 1991, quando tive o privilégio de assumir o comando da Superintendência da Zona Franca de Manaus e pude liderar a criação de diversas zonas de livre comércio em toda a região e alinhar a Zona Franca de Manaus ao processo de abertura da economia brasileira. Ao recomendar o voto pela prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus ao meu partido da República, penso que é importante, senhor presidente, traçar um breve histórico sobre a sua implantação, para que os nossos colegas tenham os elementos necessários para tomarem uma posição. Conforme os senhores e as senhoras verão, trata-se de um modelo construído sobre as mais sólidas bases e com resultados muito importantes. A Zona Franca de Manaus foi instalada em 1957 como um porto livre e só 10 anos depois, em 1967, um decreto reformulou seu modelo, que passou a contar com incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial dentro da estratégia de levar desenvolvimento à Amazônia Ocidental e tendo por principal objetivo evitar o desmatamento e cultivar o respeito ao meio ambiente. Preocupações que se tornaram marca registrada das regiões contempladas, especialmente o estado do Amazonas. É um modelo pioneiro e vitorioso no enfrentamento do desafio de conciliar crescimento econômico com a preservação do meio ambiente, especialmente no estado do Amazonas, que mantém 98% de sua floresta preservados. Eu repito, 98% de sua floresta preservados. Então, que não pairem dúvidas de que a Amazônia ainda ocupa o lugar de pulmão do mundo, também em decorrência da criação e manutenção da Zona Franca de Manaus e o seu polo industrial. Senhor presidente, o debate em torno desse assunto vem em momento oportuno. Em 2010, comemoramos os 43 anos de implantação da Zona Franca de Manaus, com números que registram e confirmam sua importância na economia brasileira e do estado do Amazonas. Entre 1968 e 1974, 138 plantas industriais foram implantadas em Manaus. E hoje, o Polo Industrial de Manaus é formado por cerca de 600 empresas e gera mais de 100 mil empregos diretos e outros mais de 400 mil empregos indiretos. Em 2009, a Zona Franca de Manaus registrou faturamento de 25,9 bilhões de dólares e a expectativa é que venha a crescer 10% neste ano de 2010, recuperando as perdas impostas pela crise financeira mundial. Trata-se de um dos mais modernos polos industriais da América Latina, oferecendo tecnologia de ponta em setores estratégicos, como o de eletroeletrônicos, veículos de duas rodas, informática, indústria relojoeira e produtos óticos, entre outros. É importante registrar, senhor presidente, que a despeito das turbulências internacionais, o polo industrial da Zona Franca de Manaus fechou 2009 com um leque de 221 novos projetos de investimentos que movimentarão recursos da ordem de 2 bilhões de dólares. E esses investimentos abrirão 10 mil novos postos de trabalho no período vindouro. Dados mais recentes informam que o PIB do estado do Amazonas alcançou a soma de 42 bilhões. O polo industrial de Manaus garante ao nosso estado a terceira posição entre as unidades da federação que mais arrecadam com o setor industrial. O modelo vencedor da Zona Franca de Manaus também faz do Amazonas um dos estados mais ricos do Brasil, em que o setor industrial representa cerca de 60% do seu produto interno bruto. Na prática, isso significa que o cidadão amazonense foi poupado da imigração inexorável, quase compulsória, que marca a história dos estados do norte do Brasil. Quer dizer que o nosso povo não precisou buscar oportunidades no sul ou no sudeste do país, podendo encontrar, junto de suas origens, trabalho, renda e dignidade. Então eu pergunto, como podemos abrir mão da Zona Franca e de tudo que ela significa para a nossa gente e para o Brasil? Não, nós não podemos. Por isso, eu peço à bancada do meu partido que acompanhe o meu voto sim pela prorrogação. E peço aos meus nobres colegas, senadoras e senadores, que sustentem o nosso esforço para garantir o desenvolvimento contínuo acontecendo no norte do Brasil. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe que essa é uma discussão que há 43 anos gera polêmica e opõe forças no Congresso Nacional. Historicamente, governadores do Sul e do Sudeste se colocam contra a Zona Franca de Manaus, atacando uma política de fomento que, em momento algum, impôs prejuízo a outras regiões do país, perpetuando uma visão limitada e egoísta que ainda resulta em atraso para as regiões menos desenvolvidas do nosso Brasil. Senhor presidente, o embate que travaremos aqui, mais uma vez, é o mesmo que nos aguarda na Câmara dos Deputados, onde esperamos pela votação da emenda que trata da reforma tributária. Também lá, a meu pedido, o deputado Sandro Mabel, líder do meu partido da República, relator da proposta, incluiu cláusula que estende o período de vigência da Zona Franca de Manaus. Vossa Excelência, senhor presidente, deve imaginar a pressão que enfrentamos já na comissão especial para que não houvesse a prorrogação. Por isso, para mim, a votação de hoje desse plenário do Senado já é uma vitória, na medida em que esse tema, ao longo dos anos, tornou-se uma guerra entre aqueles que trabalham pela redução das desigualdades regionais e pela democratização do desenvolvimento contra aqueles que não abrem mão da arrecadação gerada pela eterna dependência das regiões menos desenvolvidas. Essa disputa tem sido vencida pelo bom senso e pela visão estratégica de país, em que os mais fracos se unem para garantir a sobrevivência de sua gente. Meus nobres colegas Arthur Vigílio e Jefferson Praia, a prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus é apenas uma parte do nosso desafio. Conquistado esse avanço, é preciso adequar seu modelo às necessidades da região, especialmente no estado do Amazonas. É preciso dinamizar a matriz de geração de riquezas representada pelo polo industrial e levar novas oportunidades ao interior do nosso estado, que hoje amarga a ausência do poder público e a precariedade de possibilidades. É preciso encontrar mecanismos que levem parte dos benefícios gerados pela Zona Franca de Manaus para os nossos 61 municípios do interior, principalmente a geração de emprego e renda, de modo que a população do Amazonas, como um todo, possa ser beneficiada por esse modelo vitorioso. Eu encaminho, meu caro Jefferson Praia, em nome da liderança do meu Partido da República, voto favorável à prorrogação da vigência da Zona Franca de Manaus.
Senador Alfredo, Vossa Excelência me permite uma
parte. Pois não, senador Jefferson Praia.
Quero dizer, Vossa Excelência, que foi superintendente da Zona Franca de Manaus e hoje é um dos esteios fortes aqui na defesa desse modelo importante para a nossa região. E aí eu falo da região, né, da Amazônia Ocidental. Né? Muitos pensam que a Zona Franca, por ser de Manaus, ela tem apenas influência em Manaus e no nosso estado. Mas é importante nós destacarmos também que, através da taxa de administração da SUFRAMA, Vossa Excelência, que quantas vezes não estimulou o desenvolvimento também em outros estados. Né? Nós temos aí um raio de ação que atende demandas no Acre, em Rondônia, em Roraima, Macapá e Santana, lá no Amapá. E aí os investimentos feitos pela SUFRAMA vão na área de infraestrutura econômica, na produção, no turismo, no estímulo a instituições de pesquisa e a formação de capital intelectual. Portanto, a SUFRAMA tem um papel extremamente relevante e quando Vossa Excelência coloca a importância de fortalecermos essa instituição e que ela continue fazendo o trabalho que fazia até um tempo desse atrás, né? Hoje temos o contingenciamento desses recursos, mas levando esses recursos para, aí eu trato um pouco do nosso estado, né, para os investimentos no estado do Amazonas. Né. Acredito que nós temos que, nesse momento, fazer nessa balança onde temos a questão ambiental e os seres humanos, e há pouco eu conversava com Vossa Excelência, essa balança hoje ela está mais pesada para o lado ambiental. E os seres humanos estão aqui muito fragilizados quanto à questão da geração de emprego e de renda. Precisamos equilibrar essa balança e quero parabenizá-lo quando percebo a ideia de Vossa Excelência no sentido de estimularmos cada vez mais o desenvolvimento na Amazônia Ocidental como um todo, nas áreas de abrangência da SUFRAMA e principalmente no nosso estado, no estado do Amazonas. Muito obrigado pela parte.
Senador Alfredo.
Senador Alfredo,